Com tramitação em regime de urgência, isso desde 27 de março, o projeto do cadastro positivo torna automática a coleta de dados dos consumidores. Quando as contas são pagas em dia, as informações ficam à disposição das instituições de crédito. Com essas informações, em tese, os bancos podem reduzir as taxas de juros. Hoje já existe o cadastro positivo, mas é necessário que o próprio consumidor decida e autorize que seus dados fiquem disponíveis, né? Fiquem disponíveis. Bem, a promessa de votar esse projeto já está sendo feita há várias semanas e volta à pauta de votação hoje. Pode ser que seja decidido esse assunto hoje. A gente aproveita a oportunidade para ver se é um bom projeto mesmo. Eu converso com o professor Rodrigo Deluzio, que é professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis, a FEA USP. Professor, bom dia.
Bom dia, como vai?
Tudo bem, muito obrigada por atender o nosso pedido. Vamos lá, professor, esse projeto de cadastro positivo, o que existe hoje? Quais são as informações disponíveis do consumidor hoje? Tem que ter autorização, não tem que ter? Quem usa essas informações? E para a gente entender se esse projeto de cadastro positivo pode ter um alcance maior como está se pretendendo, e aí quem sabe, mas isso é muito em tese, né? Eu imagino, reduzir juro para o bom pagador. Essa, pelo menos, a ideia, esta conversa que vem sendo dita, né?
Tem uma lei hoje que permite o cadastro positivo, mas é o consumidor que tem que autorizar, tem que ir num birô de crédito para autorizar a divulgação de seus dados e portanto, a nota, o rating positivo que tem. Então, o que acontece? Muito pouca gente faz isso, porque dá trabalho, porque é custoso, porque tem que achar um lugar para ir e para autorizar isso daí. Então, cerca de 5% das pessoas que poderiam fazer isso, que dá um total aí de 5 milhões de pessoas, mais ou menos. Com o novo projeto de lei, inverte-se a lógica, né? Então, os dados do consumidor são coletados, e um rating é divulgado em relação a esse consumidor, em relação a esse tomador de crédito. Um rating pode ser positivo ou negativo. Esse que é a grande inovação. Nesse caso, o consumidor que não quiser que seus dados sejam utilizados, ele vai ter que se dirigir de uma maneira... Ele vai ter que, de uma forma fácil atualmente, né, pela lei vai ser uma forma fácil, para não divulgar os seus dados, para não ter seus dados utilizados. Então, antes ele tinha que autorizar a divulgação do seu rating, agora é o contrário, ele não precisa mais autorizar, ele teria que dizer que ele não quer que divulgue o seu rating, é isso.
Hoje, se eu quiser, então eu posso fazer isso, dispor das minhas informações, o senhor falou que é complicado, onde é que eu tenho que fazer isso, gostaria que você explicasse para a gente. E outra, se eu sou um bom pagador hoje, eu consigo taxa de juros menor nos bancos?
Teria que ir num lugar que faz o rating de crédito do consumidor, né? E daí ir lá e autorizar a divulgação dos dados.
É um órgão, então, é privado isso, é isso?
É privado, é uma empresa privada.
Ah, entendi.
São várias empresas, mas sim, é privado. O alcance do cadastro positivo é muito limitado por esse mecanismo. Com a inversão da lógica, você vai passar a ter 100 milhões de pessoas, menos as pessoas que disserem, não quero que meu rating seja divulgado. Então, você vai ter um universo muito maior. Agora, a grande jogada do projeto é o seguinte, os novos entrantes no mercado de crédito, as novas empresas que vão fazer empréstimos, elas não têm informações sobre os clientes. É só os grandes bancos que têm informações sobre os clientes, sobre a sua capacidade de pagamento. Então, com o cadastro positivo, você vai estimular a competição de crédito, permitindo que novas empresas, por exemplo, as fintechs, as empresas de tecnologia que estão entrando no mercado agora...
Que concorrem com os bancos, né?
Elas vão concorrer com os bancos em melhores condições, porque antes elas não tinham essa informação. Então, a ideia da competição é que vai fazer com que a taxa de juros vai cair para o consumidor final, para aquele que está tomando crédito, entendeu?
É.
Essa que é a lógica. Você tá estimulando a competição no momento que você está ampliando o universo de pessoas que tem informações sobre sua capacidade de crédito.
Compreendo. Então é isso. Então, se eu não quiser, se esse projeto for aprovado e eu não quiser a divulgação dos meus dados, aí é que eu vou ter que dizer que não quero, porque isso estará disponível para todos. Então, é uma tese interessante, mas o que a gente tem visto ultimamente, a não ser que o cadastro positivo mude, e talvez essa questão do bom pagador pese ou não pese, porque a gente já falou muito sobre o mercado de crédito aqui no Brasil, e esse é apenas um dos fatores, não é? Para emprestar um dinheiro a juros mais baixos. A gente não viu ainda, e olha que a Selic caiu, hein, professor? A gente não viu o reflexo significativo para as pessoas que vão fazer uso desse crédito, né? Não sei
não,
que,
não viu.
Nas modalidades.
É porque, assim, são duas coisas. Primeiro, do ponto de vista da oferta, como eu disse, o cadastro positivo permite que mais empresas...
Sim.
Ofereçam esse crédito e a competição tende a reduzir a taxa de juros. O que acontece, assim, como do lado da demanda, né? Então, se você acaba o seguinte, o sujeito deixou de pagar uma conta, ele fica negativado. E daí... Dele voltar a ter crédito e tudo mais. Com o cadastro positivo, isso daí vai mudar um pouco, porque ele vai ter pago contas, o que vai dar um rating positivo para ele, e vai ter uma ou outra que ele não pagou. Mas o rating vai continuar positivo. Então, o que acontece é que, com o cadastro positivo, você vai selecionar melhor o consumidor e vai saber melhor se ele a capacidade de pagamento dele. Atualmente, você só tem o cadastro negativo. Então você só sabe se o sujeito não pagou a conta. Você não sabe quantas contas ele pagou, você não sabe qual é a capacidade de pagamento no geral dele. Você só sabe que ele ficou negativo, às vezes, por uma conta que às vezes passou, às vezes foi extraviada pelo correio, ele não pagou, ele não sabia, às vezes ele estava viajando, ele não conseguiu pagar. Então, o cadastro positivo, ele vai ser mais justo nesse sentido. Ele vai permitir que você tenha uma avaliação melhor sobre o consumidor e daí você vai poder reduzir essa taxa de juros. A questão da Selic, ela não se reflete rapidamente no consumidor final, porque existem outros elementos que definem a taxa de juros para o crediário. Então, por exemplo, tem depósitos compulsórios, eles aumentam a taxa de juros porque eles são muito altos no Brasil. Isso é uma questão histórica. Então, eles estão diminuindo agora. Então, teve uma redução de depósito compulsório dos bancos. Então, assim, é uma série de medidas que precisam ser tomadas para que a taxa de juros caia no geral, entendeu? Então, o fato de você ter o cadastro positivo, de você ter, por exemplo, garantias, mais segurança jurídica sobre as garantias e tudo mais, isso vai naturalmente fazer com que a taxa de juros acabe caindo no fim das contas.
Certo. São pelo menos dois aspectos que podem começar a realmente refletir nessa competitividade e redução de juros. Então, a recomendação é, quando isso acontecer, é deixar que essas informações, então, fiquem disponíveis. É isso que você recomenda para o usuário?
O que o cadastro positivo vai permitir é que o rating sobre o consumidor seja divulgada publicamente. Não é os dados do consumidor que vão ser divulgados, é só a nota do consumidor. Então tem um consumidor que é bom pagador, vai ter uma nota de 10. Tem um consumidor que paga mais ou menos e algumas não pagam, então ele vai ter uma nota 2. É isso que vai ser divulgado. Os dados do consumidor,
sim,
propriamente, só vão ser divulgados se ele quiser. Então, o que o cadastro positivo faz é o seguinte, olha, ele vai ter um telefone, vai ser muito simples fazer isso, via internet ou via telefone, ele vai ligar, pode divulgar os meus dados. Ou ele vai dizer assim, não pode divulgar a minha nota. Então, essa que é a grande modificação que não tem hoje, né? Hoje você tem dificuldade para colocar os seus dados públicos, no sentido de cadastro positivo, no sentido de nota de crédito, né? E isso vai mudar. Então vai ser fácil para você tirar os seus dados, vai ser fácil para você desautorizar a divulgação de seus dados e fácil para você autorizar a divulgação de seus
dados. E eu vou conhecer essa nota? Eu vou poder conhecer essa nota? Também vou saber se
ela vai ser pública.
Ela vai ser pública. É, porque eu digo isso porque, assim, eu conhecendo a minha nota, eu sei se eu sou um não bom pagador. E porque eu acho que aí isso vai também poder dar um espaço maior de negociação para o próprio indivíduo, para o próprio, né, chegar e quando fizer um juro para alguma coisa, um crédito para alguma coisa, poder negociar em melhores condições esse juro. Então eu também vou conhecer a minha nota, é isso.
Provavelmente vai ser pelo CPF, né? Ainda não é claro para mim como vai ser a divulgação. Mas todo mundo vai poder conhecer a sua nota. Inclusive, eu tenho a impressão de que vai poder até tentar entender o que aconteceu, por que você está com uma nota baixa, por que você está negativado, alguma coisa assim, né? Então as pessoas vão ter acesso. De fato, você vai poder negociar a sua taxa, porque é o seguinte, imagina que eu tenho uma fintech que oferece um cheque especial para você, uma taxa de 5%, 5% ao ano, vamos dizer. Então o banco está cobrando 100. Então você vai falar, não vou ficar mais, eu vou pegar o cheque especial da fintech, entendeu?
Entendi. Mas dá um poder maior de negociação, sem dúvida alguma. Muito bem, vamos acompanhar. Isso tudo depende de votação. Parece que estão empenhados em votar isso hoje. Volta à pauta, a gente vai acompanhar. Mas o que queríamos aqui era justamente oferecer para o ouvinte, né, informação para ele decidir o que fazer a partir desse projeto aprovado sobre cadastro positivo. Eu conversei com o professor Rodrigo Deloso, que é titular da FEA USP. Muito obrigada, viu, professor?
Fico à disposição. Muito obrigado.